Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam os fatos da economia que mexem com o seu dia a dia.
5 horas e 29 minutos e agora vamos falar de mercado internacional, as decisões do Banco Central dos Estados Unidos. Estamos em contato com o Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria, economista Ricardo Amorim. Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, Ricardo, como é que você vê a decisão do Fed de manter os juros entre 0 e 0,25 e mantendo também a política aí de recompra de títulos do Tesouro?
Vejo com bons olhos, era a decisão correta, era também a decisão mais provável, esperada pela maioria. Agora, isso não quer dizer que a situação nos Estados Unidos esteja tranquila em função disso, eu diria muito pelo contrário. O presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, estava numa situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A manutenção da atual política, não apenas de comprar uma quantidade cada vez maior de títulos, mas por consequência você precisa ter uma expansão da base monetária americana que permita isso, ou em outras palavras, o que os Estados Unidos estão fazendo é o que o Brasil fazia na década de 80, que é financiar na prática o déficit fiscal com emissão de moeda, é uma política que ao longo do tempo, como nós brasileiros sabemos talvez melhor do que ninguém, leva a uma aceleração inflacionária e isso é um problema grave. Por outro lado, se ele parasse com essa política, a gente teria provavelmente um colapso dos mercados financeiros americanos e, por consequência, mundiais e, mais importante, um colapso da economia americana, que já vem se desacelerando. Havia há algum tempo uma expectativa de que o crescimento americano, aliás, por parte do próprio Banco Central, que o crescimento americano poderia chegar a 3,5%, 4%, e esse ano, e tem cara que, na melhor das hipóteses, vai ficar em 2, 2 e pouquinho, já agora no primeiro trimestre, que também se achava que o crescimento seria superior a 3, muito provavelmente ele não vai chegar nem a 2%. A gente vai saber nessa sexta-feira.
Agora, Ricardo, as implicações aqui para o Brasil, porque hoje foi um dia negativo para o mercado brasileiro, com bolsa em queda, dólar em alta, assim, uma situação meio nebulosa por aqui, né?
O problema, e não tem a ver com o Brasil, mas o mercado brasileiro não é uma ilha, ele é afetado com o que acontece no resto do mundo, é que há hoje uma série de problemas na economia mundial e cada dia é um deles que acaba tendo impactos negativos e por isso já há mais de um ano a Bolsa Brasileira não sai do lugar. Quer dizer, ela sobe um dia, cai no outro e acaba ficando meio que no zero a zero. Isso já é verdade há praticamente um ano e meio. E a razão é essa, quer dizer, não é só as fragilidades da economia americana, mas a situação na economia europeia é pior do que na economia americana. Diga-se de passagem, eu acho que esses problemas na Europa vão se intensificar. É bastante provável que a crise europeia fique ainda mais séria do que ela está, porque além dos três países que já pediram pacotes de ajuda, Portugal, Grécia e Irlanda, é bastante provável que mais três, ao longo dos próximos 12 ou 18 meses, peçam pacotes também, iniciando pela Espanha e sendo seguidos por Bélgica e Itália. E o problema é que não tem dinheiro para salvar todo mundo. Hoje, na realidade, não teria dinheiro nem sequer para salvar a Espanha, que é o próximo que deve pedir pacote, mas é muito provável que a Alemanha acabe aumentando a participação no fundo europeu para evitar um colapso no caso da Espanha. No caso da Bélgica, que é um país pequeno, a necessidade não é tão grande, seria possível fazer isso, mas quando chegar na vez da Itália, vai ser impossível. A Itália sozinha vai precisar de mais dinheiro do que todos os outros somados. Aliás, a Espanha sozinha precisa de mais dinheiro que os outros quatro somados. E além disso, soma-se a isso o fato que mesmo os países que já receberam o pacote estão cada vez com uma probabilidade maior de que ainda assim eles acabem dando um calote nas suas dívidas, porque a situação, o pacote só ganhava tempo, ele não resolve o problema estrutural de falta de competitividade dessas economias e de uma dívida enorme, insustentável. Então, o que isso significa é que, num futuro próximo, a gente teria que ver das duas uma, ou o Banco Central Europeu entrando num processo muito significativo de emissão de euros e recompra de dívida dos países que não conseguem vender sua dívida no mercado, parecido com o que o Brasil fazia também na década de 80, época do overnight, ou um calote de dívida. Qualquer uma dessas opções vai significar uma piora do cenário global. Então, eu acho muito difícil que, ao longo ainda desse ano ou no ano que vem, a gente não tenha uma piora significativa do cenário global e uma nova crise global com impactos ainda que temporários significativos no Brasil, como os que foram da crise americana no final de 2008.
Só que as bolsas europeias ainda continuam melhores do que as bolsas brasileiras. E falando em Brasil, eu queria saber como é que você vê hoje a nossa situação. Nós tivemos divulgação de vários indicadores dessa semana, evolução de contas públicas, evolução das contas externas, hoje balanço do crédito referente ao mês de março e a inflação, que tem sido uma preocupação meio permanente, né?
A situação no Brasil, eu não vejo como preocupação pela situação brasileira por si só, mas o que me incomoda mais do que me preocupa é que a condução da política econômica brasileira vem se deteriorando em diferentes campos. Por exemplo, no campo da inflação, o Banco Central tem sido muito mais leniente com a inflação do que costumava ser. E a consequência é que a inflação vem subindo. Isso não significa que eu acredito que a inflação vá fugir de controle, que a gente esteja em vias de voltar a um processo hiperinflacionário, nem nada do estilo. Mas significa que exatamente porque o Banco Central está sendo menos agressivo do que deveria agora, ele vai ter que ser mais agressivo mais para frente para fazer esse controle. Os custos de ser mais leniente agora vão acabar sendo mais altos. A gente está trocando um presente um pouquinho melhor por um futuro consideravelmente pior. Então, é uma má troca. E acontece a mesma coisa com relação às contas públicas. As contas públicas brasileiras não estão prestes a explodir, não vão levar o Brasil a uma crise fiscal num futuro próximo, mas elas têm dois impactos muito significativos negativos. O primeiro é que diminui a margem de manobra do Brasil, a margem de resposta, num momento de uma potencial intensificação de uma crise externa. Quer dizer, uma das vantagens, uma das coisas que fez com que o Brasil sofresse menos em 2008, 2009, é que naquele momento o governo pôde elevar os gastos e contrabalançar os impactos negativos da crise. Só que se a gente já mantém os gastos em níveis muito elevados antes de uma eventual crise, o espaço para uma potencial elevação dos gastos públicos acaba sendo muito menor. E a consequência é que aí a gente vai acabar sentindo mais uma futura crise do que precisaria. E, em segundo lugar, independentemente da questão de resposta a uma crise, o fato de ter uma situação fiscal pior, mesmo que a crise não acontecesse, faz com que o Brasil cresça menos do que poderia e acabe com outros problemas. Um deles é a questão cambial. A questão cambial, entre outras razões, a apreciação do real é consequência de juros elevados, que, por sua vez, são necessários para compensar esses gastos públicos que são exagerados e a consequência é que o governo precisa tomar muito dinheiro emprestado, os juros sobem. Então, se o governo tivesse uma situação fiscal melhor, a gente teria juros mais baixos e teria uma situação cambial melhor. Além disso, poderia ter uma carga tributária mais baixa, que também ajudaria na competitividade da economia brasileira, poderia investir mais em educação, em infraestrutura, enfim. O que a consequência disso tudo é um país que cresce menos.
Nós não estamos mais num céu de brigadeiro, né? Os vários números estão um pouco piores.
Mas mais uma vez, quer dizer, eu acho que no caso dos números domésticos brasileiros, tudo isso faz com que o crescimento gradualmente se desacelere, mas a gente não está falando de nada, de nenhum tipo de cenário de crise. O problema mais sério é externo. Lá é muito provável, sim, que nós tenhamos uma nova crise e aí o Brasil vai importar uma parte dessa crise. É provável que como no final de 2008, o Brasil sofra bem menos do que os países ricos, mas isso não quer dizer que não vá sofrer da mesma forma que sofreu, sim, ainda que de uma forma curta, mas de uma forma bastante aguda no finalzinho de 2008. E a gente deveria estar se preparando para poder responder de uma forma mais contundente quanto isso acontecesse e, infelizmente, a gente está indo na direção oposta, errada. A gente está ficando mais frágil e não mais forte.
5:38, o nosso contato foi com o Ricardo Amorim, economista, presidente da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise, foi um prazer falar com você e com os ouvintes da PAN.
Agora quase final de jogo, né? Liga dos Campeões, é, Bruno?
Isso mesmo, Denise. Olha, praticamente definida a passagem do Barcelona para a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Termina o jogo em Madrid, o Barcelona faz 2-0, dois gols de Messi, o segundo gol saiu há poucos minutos do final. Um golaço do argentino, passou por três jogadores do Real Madrid, invadiu a área, tocou realmente um jogador diferenciado, um craque. Lionel Messi acabou com o Real Madrid em dois lances, fez dois gols e o Barcelona agora decide em casa esta passagem para a decisão do torneio. Pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim estará na decisão. A outra semifinal disputada entre Manchester United e Schalke 04 da Alemanha. O Manchester no primeiro jogo na Alemanha venceu por 2-0, portanto, muito possivelmente teremos mais uma vez Barcelona e Manchester United na decisão da Liga dos Campeões. Hoje, 2-0 para o Barcelona. O jogo da volta em Barcelona acontece na terça-feira da semana que vem. Denise.
5 horas e 39 minutos foram as informações de Bruno Vicari e agora vamos falar de inflação.
Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam os fatos da economia que mexem com o seu dia a dia.
Hoje foi divulgado o IPC da FIP, da terceira prévia deste mês, agora de abril. A variação foi de 0,65, houve alta em relação à apuração.